Sejam muito bem-vindos, eu sou Andressa Vilela e você está ouvindo em Gaia Talks. As redes sociais estão te dando dor de cabeça? Parece que você já tentou de tudo, mas o seu perfil não cresce? Trouxemos o Daniel Aranovitch, CEO da imobiliária Imovitch, para falar com a gente, dar dicas das estratégias que ele usa nas redes sociais da imobiliária. O perfil da Imovitch só no Instagram tem mais de 20 mil seguidores. Daniel, muito obrigada por estar aqui compartilhando conhecimento para ajudar seus colegas do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, a gente que agradece. Tudo que a gente puder fazer aqui para ajudar o nosso mercado a ficar cada vez melhor e ser mais digital, estaremos sempre à disposição do Engaia.
Bacana, muito obrigada. Então, antes da gente começar, eu quero dar um recado para você que está ouvindo esse podcast. No final, eu vou contar como você pode acessar um guia de redes sociais para corretores e imobiliárias, disponibilizado pela Engaia. Fica ligado, hein? Vou falar no final como você pode acessar. Daniel, então vamos lá. A Imovitch, ela faz ações um pouco diferentes nas redes sociais, né? Só da gente entrar no Instagram, a gente já percebe que é um perfil diferenciado. Mas a gente sabe que um bom perfil de uma empresa, ele não começa na internet em si. Ele começa bem antes, no planejamento da própria empresa. Porque o perfil, ele vai comunicar exatamente o que a empresa é. Não adianta o perfil falar uma coisa que não tenha a ver com a empresa. Então, conta pra gente como que vocês estruturaram os perfis de vocês nas redes sociais com base no que é a imobiliária Imovitch.
Então, na verdade, se a gente imaginar que o Instagram, o Facebook, o que for, rede social, é alguma espécie de vitrine da loja, você não começa uma loja pela vitrine, né? Você começa pensando em que loja você quer abrir. Depois, você monta a loja, você monta uma vitrine. Instagram é assim. A gente montou, né, nada muito sofisticado, a gente montou uma análise do mercado, quando a gente foi abrir a empresa em 2015, a gente enxergou um pouco do mercado e a gente criou um modelo de análise que tem na literatura, que é super simples, né? Você usa dois vetores, né, x, y, você coloca nos vetores itens que são importantes para a tua análise. A gente, na época, se não me engano, a gente usou o tamanho da empresa num vetor e no outro a gente botou qualidade de serviços, por exemplo, o XY. E a gente fez clientes ocultos em vários imobiliários aqui de Campinas, além de entrar em sites, Instagram e tal, e a gente mais ou menos alocou eles nesse vetor XY.
E cliente oculto é quando você finge de um cliente, né? Você finge ser um cliente e vai até uma imobiliária para ver como eles trabalham, seria isso?
Exatamente. E aí a gente fez esse XY e botou lá 10, 15 players nesse quadrante, a gente enxergou que naquela época nós tínhamos muitas empresas grandes, né, um volume de atendimento alto, porém nós entendemos que com um perfil ou um nível de diferenciação muito baixo. Uhum. Ou você tinha empresas muito, muito pequenas, ainda assim com um serviço muito linear. Então, a gente entendeu que o nosso lugar, né, que existia uma lacuna aí de uma empresa um pouco mais estruturada do que as muito pequenas e com um serviço muito diferenciado. Tanto serviços de atendimento, quanto realmente de imagens, fotografia e tal, achamos esse lugar. Então, esse lugar era o nosso. Uhum. A gente enxergou o nosso lugar nesse XY. E daí a gente começou a construir um planejamento de como chegar nesse lugar. A gente estava no zero, não tinha empresa. Então, como eu chego no zero até este lugar onde eu estou reconhecido como uma empresa de porte pequeno ou médio, o que eu ainda acho que influencia pouco na compra, tá? Eu acho que tem pouca importância, pouca relevância o tamanho que tem a empresa.
Uhum, para o cliente, né? Ele não se importa.
Nada que eu vendo é meu. Não é que nem uma incorporadora, que é a Cirela, outra que... O quão sólida a empresa influencia muito na segurança da compra. Como que eu vendo não é meu, sempre entendeu que o tamanho que eu tenho influencia pouco. Uhum. Por isso que a nossa meta nunca foi ser a maior de Campinas. E como que eu represento, como é que eu consigo transmitir pro mercado essa minha qualidade. E aí isso parte muito pro visual, né? O quanto, o quão visual eu consigo ser, para mostrar qualidade. Isso sim, a gente entende que ter qualidade também passa por uma percepção visual de qualidade, né? Ou seja, ter as imagens bem feitas, ter uns textos bem escritos, ter uma sede muito legal, ter uma equipe alinhada com a estratégia. Então, a gente desenhou o objetivo, estar naquele lugar, criou um planejamento, uma estratégia, que é o caminho para ir naquele lugar, ponto. E a gente só transmitiu isso para a vitrine que a gente criou, e a vitrine, obviamente, que é Facebook, Instagram, Google, site, enfim. Então, esse foi o nosso caminho. Então, foi de dentro para fora.
Certo. E o que você traz hoje, assim, vamos dar um parâmetro para o pessoal que não conhece as redes sociais de você. Explica, por favor, como que você separa os posts, que tipo de postagem tem ali?
Então, a gente separa post. Para nós é um pouco mais, de novo, é um pouco mais fácil, porque a gente segmentou muito bem quem é o nosso público, né? Sabe quem são, estudou isso, a gente pesquisa muito, a gente faz análise de quem compra, de onde vem, enfim. Então, a gente segue, porque eu acho que sempre é importante ter clareza em quem você quer atender. Eu falei isso na live do Engaia semana passada. Quando o cara atende de 100 a 4 milhões, não tem santo que ajude o cara a acertar o foco de comunicação.
Né? Porque ele vende imóveis para muitos perfis de pessoas, seria isso.
É difícil se atingir a comunicação e sem depreciação a nenhum dos lados, mas só como exemplo, é difícil você atender o cara que compra o Uno Mille e a Ferrari de 2 milhões e meio. Como é que você comunica os dois públicos? São bolsos, interesses, comportamentos e vivências completamente distintas dos dois públicos. Então, como a gente sabe o nosso, e a gente fechou muito nosso público-alvo, tanto regionalmente quanto em idade, comportamental, enfim, a gente comunica ele muito com uma mescla entre conteúdo e imóvel. Então, é como se fosse uma revista. Então, pensa que numa revista você tem muito conteúdo e tem anúncios no meio dela. A gente gera conteúdo e no meio eu tenho anúncios dos meus próprios imóveis. Por exemplo, eu estou fazendo 6 anos de empresa esse mês. Fazemos várias ações desses 6 anos. Tem placa, tem vídeo, tem não sei o quê. Mandamos algumas lembranças para alguns ou clientes ou fornecedores nossos. E acho que amanhã sai uma playlist nossa de 6 anos. Uma playlist que narra nossa história de 6 anos. São músicas que têm a ver com o nosso público.
É bem interessante isso que vocês fazem, né? E é legal para mostrar até como que o conteúdo, vocês valorizam o conteúdo, e é uma coisa importante para as outras pessoas fazerem também. Porque se vocês só fossem publicar imóveis, vocês não fariam uma playlist de música no Spotify, que é uma plataforma só de áudio.
Não tem nada a ver com imóvel, né? Olha só. O cara que compra imóvel, aluga imóvel, ele está em casa. Ele ouve música, ele curte cozinhar. A gente fez live, né, quando tinha a pandemia um pouco mais forte, um dentro de casa. A gente fez live de cozinha.
Olha
só. A gente ia cozinhar junto, tá? Inclusive tá no IGTV da Imovit. A gente falou sobre, fez live de comportamento de consumidor, fez live de jardinagem em casa, fez live de culinária, algumas. Fez live sobre o que vai acontecer depois da pandemia. Quanto vai ser, a gente acertou muita coisa, né? A gente imaginou que juros ia cair, que a busca por imóveis maiores, com jardins, iam aumentar. E se olhar a live lá de maio passado, junho, boa parte que a gente discutiu com pessoas qualificadas de economia, de arquitetura, de paisagismo, se concretizaram hoje. Então a gente deu conteúdos que geram valor para esse nosso público.
É bem interessante isso que você falou, comparando com uma revista, porque você traz o conteúdo, você coloca o conteúdo para atrair o público. A hora que o público ele já está engajado com aquele conteúdo, aí você faz uma propaganda. Isso faz sentido, né? Porque se você só fica colocando imóvel, o público não vai estar ali para assistir. É a mesma coisa que fosse uma revista só com anúncio. A pessoa nunca iria comprar para ler. Então, é bem interessante isso. É, você comentou também, até na live, sobre erros e acertos. Então, assim, agora você está falando assim para mim dessas lives que vocês fizeram, né? Sobre outros assuntos e da playlist de música. E quem está ouvindo a gente pode pensar assim, nossa, mas para onde eu vou? Será que eu tenho que fazer live? Será que eu tenho que fazer uma playlist? Né? O que, que eu faço? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Não tem que fazer nada, né? Ter que fazer... O que eu acho que atrapalha muito é o ter que fazer, né? Eu tenho que postar todos os dias. Não tem que. Você tem que se tiver conteúdo de valor. Então, melhor você não postar. Porque, na nossa concepção, é melhor ter poucos conteúdos que fazem sentido numa estratégia do que ter conteúdos que não o levam para lugar nenhum. Aí o teu cliente, né, o cara que te segue, a tua comunidade, não entende de onde você está indo. Então, eu posto, por exemplo, um conteúdo super bacana sobre cozinhar com os filhos em casa. Por exemplo, né? Aí, amanhã de manhã, eu boto uma playlist sobre os melhores botecos para tomar um porre com os amigos. Tipo, as coisas que não fazem sentido na estratégia, como você quer se portar. O problema é que algumas empresas querem se espelhar em outras e fazer igual. Mas várias vezes não tem a mesma segmentação que aqueles seguiram. Então não faz sentido a estratégia para aquela outra empresa. Então a minha faz para mim. Fazer o podcast com vocês hoje para ajudar o mercado, fazer a playlist amanhã, fazer uma live que a gente tem feito agora, nem uma live, a gente chama de pílulas, né? Uhum. A gente tem feito uma vez a cada 15 dias pílulas de dicas sobre como viver melhor. Então teve uma com dicas de jardinagem, um videozinho de 4 minutos. Teve uma dica de como redecorar sua casa com um investimento baixo. Faz sentido para o meu público. E não tem nada a ver com venda. Tem a ver com viver bem, com mudanças, que é o nosso propósito, né? Uhum. Fazer com que mudanças sejam sempre para melhor. Esse é o nosso propósito. A gente desenhou isso para a gente. A gente busca isso diariamente. Então, o ter que fazer não existe. Tem que sim é ter um objetivo, parar a correr do dia a dia, que é difícil, parar, olhar o mercado e falar, bom, eu vou naquela direção, né? Eu vou para lá. E aí criar um modelo direto, né? Eu vou ser a melhor empresa de imóveis do Gramado. Né, que é um bairro padrão de casas em Campinas. Então eu vou abrir um escritório lá, eu vou conhecer o bairro inteiro, vou falar sobre os restaurantes do bairro, vou fazer entrevista com personagens conhecidos do bairro, eu vou, sei lá. Mas se esse é meu objetivo, eu não vou criar uma placa de um outdoor, por exemplo, no Guanabara. Uhum. Que não faz sentido para este caminho que eu criei de ser a melhor empresa do Gramado. Então, um pouco disso. O ter que fazer é ruim. Ter que fazer é... Tem que fazer se tiver conteúdo de valor e alinhado à estratégia.
Muito bacana. Nesse tempo que vocês estão fazendo esse trabalho, eu imagino que vocês tenham aprendido bastante, tenham adaptado várias coisas, algumas coisas visto que funcionam, outras que não. Você tem algum exemplo assim, do que você já percebeu, um erro e um acerto que vocês tenham feito nesse tempo?
A gente usa um modelo aqui que se usa muito em mercados digitais, em startups e tal, que é hipóteses, né? Então, a gente testa invariavelmente várias hipóteses ao mesmo tempo. Então, a gente faz uma reunião com a equipe inteira ou com parte da equipe, dependendo do modelo da reunião, e se cria um brainstorm de melhorias, por exemplo. E a gente cria várias hipóteses para ser testadas e ver se faz sentido ou não. O único ponto é que para ter testado tem que ter métrica, né? Se não tem métrica, não tem como testar. Então, eu quero aumentar meu número de seguidores no Instagram. Se eu não consigo ter uma métrica de quanto era e quanto está, não tem como testar se funcionou ou não.
Então,
uhum. tenta criar hipóteses que gerem, que tem uma métrica associada a ela. E, obviamente, dá muito mais errado do que certo. Esse uhum. é o caminho do aprendizado, né? O erro é o melhor caminho para a gente aprender. Então, a gente erra muito. O principal acerto nosso foi entender que a gente é uma empresa de prestação de serviços. Prestação de serviços vive, teoricamente, de dois pilares. Pessoas e processos. A gente fica em cima disso o dia inteiro. Processo bom com gente ruim e vice-versa não gera uma boa prestação de serviço. Então, o maior acerto nosso foi entender isso, valorizar isso, pagar muito bem as pessoas que estão aqui e, incansavelmente, revisar os processos para ter a famosa melhoria contínua, isso com ou sem consultoria, né, ou interna ou externa, mas esse foi nosso maior acerto. Mas erro tem um monte. Não vou nem começar a falar, com tristeza. Mas erro teve um monte. A gente já fez conteúdo errado, público errado, construção de modelos digitais errados, foi e voltou. Importante não é o quanto errou. O mais importante é ver que errou e conseguir ajustar rapidamente. Por isso que a métrica é importante. Vou fazer uma ação para ter tal coisa. Tal coisa não veio, desliga.
Uhum.
Sem medo de ser feliz, sem ego. Eu sempre digo aqui dentro da empresa que o cara mais discutido sou eu. Se a ideia na mesa for melhor, a ideia é que vale. Não pode valer crachá, né? A gente brinca. Tem que uhum. valer a ideia. Uhum. Se a ideia construída for melhor, é a ideia que tem que prevalecer e essa hipótese que tem que ser testada. Então, a gente usa uma expressão da... uma ideia da inovação, que é... A inovação acontece quando você tem uma soma de pessoas diferentes discutindo o mesmo assunto. Se eu tivesse 10 pessoas igual o Daniel aqui dentro... Sem erro, seria uma empresa muito pior do que é hoje. A empresa ela é pouco melhor do que poderia ser, porque a empresa ela é muito misturada. Tem de tudo que é idade, tudo que é tipo, tudo que é comportamento. E a soma dos comportamentos e histórias, se for numa mesa aberta a ideias, gera um ambiente para inovação. Esse é o maior acerto nosso aqui.
Isso é muito interessante. Tem alguma coisa que você acha que as pessoas não deveriam fazer nos perfis das redes sociais, assim, de corretores e imobiliários, que você nota?
O que eu menos gosto, que todo mundo fala, é ter a unicidade de perfis pessoal e profissional. Porque nem sempre, sempre não, quase nunca, né? O teu cliente, lembrando que a rede social é a vitrine da tua loja. Nem sempre o que você faz na vida privada tem alinhamento à estratégia na empresa pública, né? Ou seja, pessoa física e pessoa jurídica. Elas nem sempre estão 100% alinhadas. É óbvio que tem um desdobramento, ou seja, a Imovit tem um pouco do Daniel, tem um pouco do sócio do Daniel, do Antônio, tem um pouco da gerente Pâmela, do Rodrigo e assim por diante. Mas não é 100% do que o Daniel faz na física que representa a Imovit. Então, se fosse o mesmo perfil Imovit e Daniel, não faria muito sentido eu apresentar o que eu faço na física para os meus clientes da jurídica. Então, eu acho que esse é o maior erro.
Que seria assim, talvez caiba um pouco da pessoa mostrar um pouco de si, mas desde que tenha consonância com... qual é a estratégia da empresa, né?
Ou a pessoa não quer ter o perfil privado, né? A pessoa física, eu não quero ter. Eu não uso, eu não gosto de mexer, odeio Instagram, eu não quero ter. Eu vou ter Instagram somente para a pessoa jurídica, para a minha empresa. Beleza, faz um só do Daniel Aronovitch e segue a vida. Lembrando que aquele lugar, aquele ambiente é somente para divulgar a tua empresa, o teu negócio. Você não vai postar ali balada, foto dos filhos, viagem para não sei para onde, carro que você comprou, nada. Salvo isso, eu sempre teria dois, porque são vão ser seguidores diferentes, ambientes diferentes, comentários diferentes. Você tem o ambiente misturado, você faz um post, você vê lá que quatro comentários da tua mãe, tua irmã e teu irmão comentando. Pode ficar chato.
É verdade.
Não faz sentido isso pro teu público do profissional, né?
Pessoal, para quem quiser conferir o perfil da Imovit nas redes sociais e poder se inspirar, o perfil no Instagram é @Imovit Imobiliária, tudo junto. Falei certinho?
Falou muito certinho. Quem quiser seguir também, acabei de falar nossas músicas, playlists, a gente também está no Spotify com o mesmo nome, deve ter umas 6, 7 listas diferentes lá. A gente fez lista já de carnaval e das crianças, home office, fitness, sai amanhã de 6 anos, sigam a gente também no Spotify, não tem um anúncio, não vende imóvel, não vende nada, mas curtam a música que é muito legal.
Muito bacana. A gente vai encerrando por aqui, eu quero te agradecer, Daniel Aranovitch, CEO da Imobiliária Imovit, pelas suas dicas. Tenho certeza que o pessoal vai começar a colocar em prática, vai ter ótimos resultados. Muito obrigada.
Obrigado, precisando estar por aqui. Até mais.
Até. E como prometido, pessoal, vou falar como você pode acessar o e-book gratuito sobre redes sociais para corretores e imobiliárias. Anota aí, é só você acessar em gaia.com.br/especiais. Lá tem esse e-book e outros muito interessantes voltados a você que trabalha no mercado imobiliário. E bom, a gente encerra por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente. Fique ligado, já segue o Engaia Talks para não perder o próximo assunto. E eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!